Muito bem, senhoras e senhores, segunda-feira à noite, você sabe, tem Magni Detone Show!
Quem ouvi curtir, quem ouvi curtir, é Rio Brasil!
Sim, 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 sim!
Ei, Magno!
Eu!
Ei, Detone!
Tô aqui! É pra começar o programa, acho.
Ah, então vai.
And now, streaming live from bestradiobrasil.com, Magno Nunes and Detone. This is Magno and Detone Show. Let's go, guys!
Começando... Começando, cada vez esse seu assobio
mais longe.
É tipo o fim da abertura de Simpsons, que você fica esperando a piadinha ali, né? Aí como é que será que vai ser
o assobio
hoje? Muito bem, crianças, que saudade de vocês, hein? Toda semana estamos aqui, eu, Detone, ao meu lado, Magno Nunes, sempre um convidado especial aqui em Magno e Detone Show.
Exatamente. Hoje é dia 5. Eita, nós! Dia 5 é o dia que cai o negócio.
Você já checou já?
Já chequei, já caiu já.
Já caiu?
Aqui na Best é assim, cai não, logo então, de manhã cedinho.
Por isso que eu tô com esse sorrisão na boca, pensando o quê? Ó, lembrando que você pode participar do programa, pode mandar suas questões para nós ou para o nosso convidado. Pode ser pelo nosso WhatsApp 11 988 14 4700.
Isto.
988 14 4700. Se você estiver ouvindo esse programa ao vivo, pode mandar. Mas eu estou ouvindo, sei lá, pelo Spotify, pelo TuneIn, pelo Deezer, não importa. Você pode mandar também a sua mensagem falando se foi um bom programa, isso, se foi uma porcaria, né?
Dando sugestões pra gente.
Fique à vontade para você participar. Aqui é Magni Detone Show e você, meu bem. Oh, ai, ai, ai. Bom, viramos o mês, né, Magno Nunes?
Virou o mês, estamos aí no mês de outubro, meio do Halloween.
Semana passada fez um calor desgraçado, hein?
Nossa.
Quais são suas previsões? Porque não adianta ficar olhando muito para a previsão do tempo, que às vezes você é trollado.
É.
Teve, eu não lembro, acho que foi quinta-feira, quarta pra quinta, em São Paulo, na Zona Oeste, choveu do nada.
Pois é, caiu um temporalzão.
Não foi temporal. Me desci do busão, eu falei, puta, ia ver o Hubble, acabei não vendo bosta nenhuma. Mudou o tempo, o negócio muda. Será que essa semana vai ser também quentinho? Será que vai ser chuvoso? Não importa. Importante que você tenha saúde.
O nosso convidado vem de um lugar bem quente, inclusive.
Eita, mela culpa!
Consultando o CPF.
O CPF de hoje, eu quero que você faça o CPF
hoje. O meu? Tá bom. Nosso convidado de hoje tem o CPF 345, vem na minha que você passa de ano, .692, tracinho, acredite em você.
Estamos hoje recebendo aqui neste programa... Júlio Peixoto!
Grande Júlio, bem-vindo.
Eu que agradeço o convite. É sempre bom eu poder compartilhar um pouco do que eu chamo do meu ócio criativo, né? Compartilhar um pouco com vocês aí, com todo mundo que tá ouvindo. Então eu fico lisonjeado e ao mesmo tempo eu fico preocupado com a audiência desse programa, né? Porque o que é que o pessoal vai ouvir?
Não, relaxa.
Ó, quem falou, você dá beleza, Júlio Peixoto. Quem é o Júlio?
Quem
bom,
é?
O Júlio é a mente pensante por trás do perfil Coach de Fracassos.
Ah, tem a ver com os negócios de coach, essas coisas todas?
Só que é ao contrário.
Ah, é mesmo?
Ele é como a gente, ele não gosta de coach.
Não, mas eu falo por você.
Você gosta de coach?
Eu tenho amigos que são coach.
Eu também tenho, mas não quer dizer que eu goste deles.
Putz, então pra que dizer? Então você tem inimigos, bicho. Que é isso? Ele que tem 34 anos, está em Fortaleza, que beleza, hein?
Ô Júlio, conta pra gente aí, você falou pra gente fora do ar aqui, que Fortaleza tem 4 estações do ano, como é que funciona as estações aí?
Porque aqui a gente tem as 4 estações do ano, né, que começa no começo do ano com o calor, aí depois tem a temporada de chuva, que a gente chama que é o mormaço. Depois do mormaço passa para a temporada de vento, que a gente chama aqui, que é o calor, mormaço. Calma aí, só é calor, quintura, mormaço e o inferno, né? Agora a gente tá no inferno, que é o que tá mais quente, que é o que não, nem venta e é sol direto aqui, tá fazendo 32 graus, o negócio tá abafado.
Ah, Maria.
São Paulo também tá terrível, né?
São Paulo é bem complicado, mas, ô Júlio, a gente aqui na Best, Magno Nunes colocou isso no roteiro, mas eu não faço parte disso, não. Ele falou que, ó, aqui na rádio temos uma bronca enorme com coaches. Não é bronca.
Não, não. Aí o pessoal, é o novo normal, pense fora da caixinha, mude o seu mindset. Isso aí você não tem bronca?
É chato.
Então pronto.
Pois é.
Lê aí o que tá escrito aí.
E aí, ô, meu querido Júlio, a gente acredita que você também tem uma bronca aí de algum coach. Conta pra gente. Como é que foi a ideia de começar essa página aí, Coach de Fracassos?
Cara, foi o seguinte, começou isso na história todinha em 2018, né? Era o seguinte, eu era obeso tipo 2 já, né? Já tava com obesidade bem alta. Uhum. E aí eu acabei tomando aquele susto na vida ali, pré-diabético e tal, e resolvi ir pro médico, né? O médico no endócrino. Passou lá uma dieta, eu fui atrás de exercício físico, fui no nutricionista, fui no psicólogo. Sim. E em 6 meses eu perdi 45 quilos.
Ô, doido!
Com 45 quilos fiquei parecendo que eu tava... o pessoal perguntava, o que é que tu tá tomando? Eu craque com chia, né?
Boa!
Sequei mesmo assim de um jeito que saí de 130 quilos, né? 125 para 130 quilos, saí para 80 quilos, 85, né? Então... Aí, nisso, eu lembro que eu fui no aniversário de um amigo, numa cervejaria aqui em Fortaleza, ainda na sede, né, que não tava podendo beber ainda e tal, aquela coisa. Aí, todo mundo chegando e o pessoal foi, na época, tinha um cabelão, meio roqueiro assim, meio roqueiro já, fim de carreira, cabelão, barbudo, né. Aí, nessa, chegou um casal conhecido meu, aí o cara, olha aqui, isso aqui é o Júlio, tá, tem emagrecido. Eu comecei a falar que eu tinha feito... tal procedimento, que eu tinha feito dieta, que eu não tinha feito nenhum procedimento cirúrgico mesmo, só questão mesmo de exercício mesmo, dieta, aquela coisa bem insana de academia, né, e de alimentação. Uhum. Aí, do nada, a criatura que tava do lado desse meu amigo, que era crush dele, namorada, sei lá o que era, olhou pra mim e disse assim, Vala, foi legal, mas tu emagreceu errado. Porra, como assim? Aí na mesma hora, como assim emagrecer errado? O que é que você é? Você é nutricionista? É da saúde? Ela, não, é porque eu sou coach de emagrecimento. Cara, subiu aqui o ódio, né? Aí eu fiquei questionando, mas vem cá, tu é coach de emagrecimento como? Foi o que tu fez? Não, é que eu fiz um curso com um coach não sei o que da onde, né? Aí ela era fazia administração, acho que era do quinto período. Aí, resumindo, ela vendia shake, vendia aqueles shakes para emagrecer, uhum. Ia pra academia e dizia que o método dela dava certo e tal. E eu fiquei puto da vida. Quando eu cheguei em casa, eu fui olhar o Instagram desse meu amigo, vi o Instagram dela e vi que tinha umas coisas absurdas, né? Umas coisas absurdas lá de coach. E acabou que eu comecei a ver esse mundo, fui buscando, e como eu sou da área de pesquisa, né? Atualmente eu trabalho e sou de área de pesquisa. Sempre tive esse viés muito tecnológico, muito voltado para a coisa tecnológica, eu comecei a ver, rapaz, isso aqui é um absurdo, não tem condições. Aí conversando com uma amiga minha, que é psicóloga, ela começou a comentar, né, que tinha muito casos aqui no Ceará de pessoas que estavam sendo tratadas com algumas ansiedade, depressão e etc., com coach, e estavam indo, voltando, né, estavam indo fazer essas sessões de coach, quando voltava pior do que quando ia, né. E aí eu fiquei com essa história de brincar com coach, só mesmo no meu Facebook pessoal, aí até que um dia eu saquei essa ideia do criar o coach de fracassos, né, que era o personagem que fosse completamente o oposto de um coach, mas ele seria como se fosse a antítese ali, né? O cara que ia bater de frente, mostrar a verdade e assim por diante. Aí foi surgindo, aí eu fui, aí tem outro lance também, que eu comecei no Facebook, mas o Facebook tá numa fase que tia usa, avó usa, todo mundo que não tem a mesma noção de informática usa, e ficou aquele negócio mais discutir. Política e dizer, sim, que gato é bonito, cachorro é feio, do que mesmo ter uma discussão legal. Aí eu fui pro lugar onde tem a maior quantidade de pessoas decadentes que fingem que estão felizes, que é o Instagram.
Boa!
Aí, né? Aí o Instagram, aí eu vi que foi uma coisa diferente, porque não tinha uma página assim, né? Aí eu, quando eu comecei no Instagram, é, acho que em menos de um ano, bateu 500 mil, né?
Caramba!
Foi por aí.
Caramba. Rapaz, hein? Tá vendo? Isso daí só corrobora com a minha visão.
Esse corrobora. Corrobora, tá, tá, tô... tá bonito, hein?
Vou virar coach linguístico aqui.
Isso.
Isso aí só corrobora com a minha visão de que o coach, em uma maioria das vezes, é um cara aproveitador. Um cara que aproveita de uma dificuldade de alguém, é, ou até de um conhecimento ali raso de uma situação. Até o Júlio comentando aí sobre a questão do emagrecimento. Pra tentar ganhar dinheiro em cima do outro.
Porra, nutricionista, né? Não existe, né? Terapeuta, esquece.
Pois é.
A comunidade dessas... Essas devidas comunidades, ô Júlio, é, terapeutas, nutricionistas, não caíram matando de pau em cima também desse esquema, não?
Sim, é, o que acontece é o seguinte. É, pelo que eu conheço, pelo que chega até mim, normalmente... As pessoas tentam denunciar, tentam fazer algo, mas você está denunciando algo que assim, a pessoa não tem um registro profissional. A pessoa vira coach de um dia para o outro. A pessoa, eu brinco que a pessoa passa ali num hotel, está tendo um evento, come dois salgados e virou coach, entendeu?
Uhum.
É, pronto, aí a pessoa se vira e consegue fazer isso, porque é como você falou. É, o fato da pessoa conseguir vender algo é importante, lógico, a venda, mas ela está vendendo algo que não condiz com a condição que ela foi, digamos, da condição técnica, com a condição Sim. que ela foi, é, estudou para aquilo, né? E muitos deles, né, assim, que eu comento, tem que eu até brinco, né, que os ruins, os coach ruins, estão pagando pelos péssimos, né? Porque o negócio tá, virou uma orgia mesmo de coach, né? Quando você vai, é o pessoal se multiplicando, e tá complicado.
Bom, ó, vamos lá. Já que a gente tá falando de ruim e péssimo, hoje em dia a gente tem aí coach de tudo, né? Vamos tentar aqui puxar pela memória o tipo, todos os tipos de coach que a gente já viu na vida.
Tem uns caras de abra sua empresa, fature, seja um Elon Musk, seja um Bill Gates.
Tem aquele coach de, pra você pegar mulher. Esse
como
é
assim? Como assim?
Tem, aquele que ensina como que o cara tem que chegar na menina, como é que é a abordagem. Aí você
vai ver, cara é sozinho na vida, né?
Ah, pois é.
O cara não tem ninguém.
Como disse aí o Júlio, tem o coach de emagrecimento.
Rapaz,
que é aquele tonto lá que acha que é melhor que nutricionista e o endócrino.
Uh-huh.
Será que tem coach de rádio?
Coach de rádio? Boa pergunta. Você já viu alguém, sei lá, um treinador de rádio, meu querido Júlio?
Ninguém quer ser
radialista. Coach de rádio não, mas se você prestar atenção, tem muita gente aí ensinando a ser o bombando podcast. E
Verdade.
Vamos lá, vamos a esse ponto. Agora chegamos num ponto interessante.
Verdade. Rádio Web, monte sua Rádio Web.
Esse é o coach de rádio.
Então vem montar a Best aqui, ô bonitão. Vem aqui com um investimento e anos de experiência e aí você monta. É complicado, dói no coração, viu, Júlio? Quando a gente vê nas redes sociais o seguinte banner lá. E não é nem coach, aí é empresa picareta mesmo. Que é, monte sua rádio, tenha sua rádio web em 5 minutos por R$39,90. Você fala, mas como assim? Só os microfones que estão aqui na bancada, os dois juntos é 10 conto? Como R$39,90 o cara vai montar? E aí, torna-se, o que ele disse aqui, torna-se uma putaria, fica tudo bagunçado. E quando você vai mostrar efetivamente a Best para alguém, você fala, sei lá, numa roda de amigos, ô Dave, ô Detone, o que você faz da vida? Não sei o que, tem uma rádio. Ah, mas qual que é o número? Aí você fala, não, é uma rádio online. Ah, não, tá, você faz lá na sua casa, né? Quem faz em casa o quê, rapaz do céu? Você não tem noção do trabalho que dá fazer essa emissora aqui 24 horas, viu?
Mas, ô Júlio, para você que já viu aí vários tipos de coach, qual para você é o pior? Qual que é aquele que você fala? Esse aqui não tem jeito. Todo coach disso é picareta.
Coach quântico.
Coach quântico?
Como coach assim? O que é isso?
O coach quântico, eu digo que ele é a junção do inútil com o desagradável. Ele conseguiu ser tão ruim que até os coaches que têm raiva dele, né? Então, o coach quântico basicamente é o cara que ele pega teorias da mecânica quântica, teorias lá de partículas subatômicas, teoria de cordas, aquela questão toda de física quântica que a gente não tem a mínima noção. Se você estudar muito, você ainda vai ser um ignorante naquilo.
Uhum.
E ele trata isso misturado com esoterismo, com religião, com espiritualidade. Então tem aí livros aí que, pelo amor de Deus, se você for procurar, tem um autor aí que tem uns livros de DNA, reprogramação de DNA para abundância.
Nossa!
Aí ela coloca que tem umas partes lá do livro que eu já tive o desprazer de pegar e olhar, assim, folhear e ver algumas coisas. E aí tem situações que você tem que atingir umas frequências de pensamento. Se você atingir 1000 hertz, né, você chega à consciência divina, você se torna um deus.
Sério, isso está escrito no livro.
Nossa.
E que... aí tem outras coisas de você co-criar e tudo, mas o coach quântico, cara, é estranho, porque ele consegue ser odiado por físicos, por químicos, né, com a galera lá da... E consegue ser odiado por todo mundo, porque o cara não tem noção, é uma coisa absurda, né? E isso virou um mercado que as pessoas têm a espiritualidade quântica, têm a saúde quântica.
Nossa.
Pra ter ideia, tem uma revista de saúde quântica. E aqui no Brasil, esses dias, eu gravei até um podcast sobre isso, na minha série de podcast que eu tô gravando sobre coaches. E eu gravei, eu falei que eu descobri que existe uma faculdade aqui no Brasil que está oferecendo um curso EAD de saúde quântica.
Nossa. Saúde quântica.
Tem sexo quântico?
Era uma boa. Ai,
tá vendo? Tá vendo só?
Eu fico com uma... me veio na cabeça aqui um negócio, e aí vocês podem me dizer se eu estou errado e tudo mais.
Você está errado.
Será que esse treco de coach não começou lá naquele livro Segredo? Lembra desse livro, Segredo, que falava que você... Qual que era o segredo pra você ter uma vida, fé e tudo
não
mais?
Não, porque é segredo. Segredo não se conta, né?
Não, mas aí um cara pegou isso e transformou isso em coach. O que você acha disso aí, Júlio?
Eu acho que sim. Porque, assim, não só isso, né? Porque, assim, se você for pegar bem um coach, se você for casar, assim, uns 20 anos, assim, na galera que eu, na época, era estagiário de empresa ou alguma coisa... Ou estagiário não era aluno ainda, mas tinha uma noção. A gente tinha a figura do consultor.
Verdade.
Ele era aquele cara, um sênior, né, que provavelmente trabalhou a vida toda naquela determinada situação e se aposentava, ou mesmo abriu uma empresa e prestava consultoria. Então ele prestava consultoria em um processo da empresa. Com o tempo, o pessoal começou a ver que o fator do RH lá, que é nós, os colaboradores, as pessoas, são importantes. O pessoal começou a focar um pouco mais no pessoal e um pouco menos no processo. Então abriu um caminho para qualquer pessoa que se considera um motivacional, com vendas, com isso. E esses livros Segredo, tem aquele outro autor antigo, que é o Napoleon Hill, aí foi aumentando, o pessoal foi criando certas técnicas. E essas técnicas, assim, o cara tira da cabeça dele e acaba agregando técnicas de outras áreas. Por exemplo, a PNL. A PNL é muito utilizada.
Eu ia falar sobre isso.
O que é PNL?
É a programação neurolinguística, né? Eu não sei o que é. Eu curiosamente eu olho e eu tenho uma noção, mas assim, é bom. Quando eu falo com meus amigos da área da psicologia, eles me explicam, faz assim, acessado, só que o que acontece? Eles pegam um molde daquilo, fazem uma roupagem diferente e aplicam no método, né? Então, pro interesse deles, né? Lógico, porque o coach ele quer que a pessoa fique independente dele ali, né? Pra ter... eu digo o seguinte, que o coach, a maioria desses coaches, eles não têm um compromisso com seu fracasso. Eu falo isso, a pessoa até acha que é brincando, mas a ideia é o seguinte, se eu tô buscando alguém e eu consigo um êxito, eu acabo virando um exemplo. Aí ele vai, leva você lá pra cima, olha fulano... Começou do nada, agora não tem porra nenhuma, mas não tá aqui, né? Aí não, mas se você fracassar é porque você não mudou seu mindset. Porque você não teve uma meta fim pra conseguir. Então aí começa essa confusão aí. Aí eles se aproveitam disso, né? Tipo, eles não têm responsabilidade.
Eu acho que essa coisa de coach e tudo mais, principalmente desses caras que são muito famosos, muito que arrebatam a galera, que levam aí auditórios para acompanhar aí as suas palestras, as suas mentorias e tudo mais. Isso me deixa um pouco receoso, porque isso me lembra muito
o quê?
Questão religiosa, né? Algumas pessoas.
Seitas.
Algumas pessoas não querem ali seguir uma religião e tudo mais, mas seguem ali o tal do coach. O cara que vai te levar aí a um novo status, a um novo patamar dentro da sua vida, né?
Quer ver um filme que envolve, entre aspas, coach e religião? Talvez. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Aquele com o Jim Carrey lá, diga sim, você tem que dizer sim pra tudo. Aí ele vai ver a palestra do cara. Fale sim pra tudo, não sei o quê. Que o sim
seria
vai te abrir.
Coach de positividade.
É? Não seria, ô Júlio?
Justamente, aquele filme ele acaba se tornando meio que uma crítica. Eu lembro desse filme, eu assisti há muito tempo. Mas é porque assim, as pessoas hoje elas estão no nível que, tipo, eu até brinco, as pessoas estão vomitando gratidão pra cima e pra baixo. Nossa. Todo mundo vai dar certo, vai aquilo outro. E eu descobri lendo um autor que é um filósofo sul-coreano que ele usa uns termos, aí eu adaptei um termo para a chamada positividade tóxica, né? Que é simplesmente aquele momento que você está passando por uma barra mesmo, por uma situação complicada, uma situação difícil. Aí você abre ali, sei lá, algo muito triste, aí chega alguém e manda mensagem para você no WhatsApp: vai dar tudo certo. Pronto. Aí você, pelo amor de Deus, o que é que aquilo vai ajudar? Aquilo vai atrapalhar a sua vida, porque se a pessoa chegar e conversar pessoalmente, entender seu problema, ter empatia e se colocar no seu lugar lá, entender, pode dar um conselho muito melhor do que vai dar certo.
Manda um emoji certo de joinha, né?
É a mesma coisa.
Ou das mãozinhas juntas.
O Júlio tocou num ponto muito importante aqui. E acho que as pessoas acabaram desvirtuando os termos e confundindo gratidão com empatia. Então o cara fala: não, eu sou uma pessoa grata, eu tenho gratidão e tudo mais. Não quer dizer que você tem empatia. Eu acho que a gratidão, esse negócio da gratidão aí, ou como o Júlio falou, a gratidão tóxica aí, vem muito a calhar nesse momento que a gente está vivendo, em que as pessoas estão passando por dificuldades. Assim, todos têm que sofrer as dificuldades. Você só aprende a superar as barras da vida, como disse aí o Júlio, quando você passa por elas. Não tem como você superar antecipadamente. Por isso que quando a gente é jovem, a gente ouve as pessoas falar: não faz isso, que isso daí vai dar merda. Você vai e faz, porque você precisa ver como é que dá merda pra você resolver.
Uhum.
Então o coach, ele tenta dar essa roubada na brincadeira aí. Fala: não, vai dar tudo certo. E não vai dar tudo certo, né, Júlio? Às vezes vai dar tudo errado também.
Pois é. É como diz assim, como eu sempre falo, tem uma frase que eu gosto muito, que é: não sabendo que era impossível, foi lá e soube, né? Então, basicamente, você tem que ir atrás de saber o que aconteceu. E as coisas não vão dar tudo certo, né? Assim, às vezes eu brinco, porque não é que eu esteja desejando que as coisas vão dar errado, mas a gente tem que entender que o fracasso, ele é inevitável. Pelo menos eu penso assim. E você tem que saber lidar com ele, aprender com ele. Então, tipo, o fracasso, ele é um professor da sua vida. Você vai passar por situações que vão dar errado e você vai aprender aquilo como se fosse você vai aprendendo com aquele erro, né? E você vai otimizando. E aí é errando que se aprende a errar.
Exatamente.
Que aí você quantifica se é um erro grande ou pequeno, né?
Sim, sim. Aliás, até uma pergunta, já que falamos, porque parece que, não sei, vocês estão conversando aqui, eu tô viajando. Parece que as pessoas que são coaches mal intencionadas, as que são aproveitadoras e tudo mais, será que isso não é uma doença mental?
Sem vergonhice.
Não sei. O que você acha, Júlio?
Assim, eu sempre brinco com isso, né, que eu acho que o coach em si, eu falo assim: o coach tem cura? Tem vacina? É congênita? Ou foi adquirido, né? O que que acontece? O mercado de coach que ficou, que tem a espécie do master coach, que é o cara que treina os outros coaches. E aquilo virou, se você for analisar bem, uma espécie de pirâmide. É um jogo de pirâmide, porque...
Verdade.
Eu tenho uma amiga que foi na faculdade, na faculdade que eu dou aula, ela é da administração, e E um aluno chegou, professor, daqui a senhora tem que conhecer, eu vou dar 50% do curso, não sei o quê. Aí ela foi e disse que foi, mesmo por curiosidade, né?
Uhum.
Aí chegou lá e entendeu, tipo, esse aluno levou mais tantos alunos, aí ele já era um coach de uma categoria, aí ele vai chamando outros. Desses 4 alunos, ele tem que ficar com um, pra esse outro um e ia chamar mais outros. E aí eles vão ganhando em cima de uma porcentagem em cima do curso que vão dando. Então, o curso é tipo assim, eles botam um curso por R$10.000, aí só tem 3 vagas por R$1.500, uma coisa assim. Aí a pessoa, poxa, eu vou fazer, não sei o quê, e a pessoa fica lá 3 dias lá naquela muvuca lá com yes, 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 aqueles deuses malucos lá, aquelas coisas que não tem muita, não agrega nada. E você acaba vendo que aquilo ali acabou virando um mercado, pessoas ganham dinheiro com aquilo.
Sabe o que seria? Sabe o que seria legal, Júlio? Se agora eu vou chutar o pau da barraca, então. Estamos falando aqui o lanche de pirâmide e tal, que leva mais 10, que esses 10 leva mais 10 e assim vai. Tomara então que todo mundo seja coach, porque aí eu quero ver quem vai ser coach de quê, sendo que todos já são. Entendeu?
Quem é o coach do coach?
Quem é coach do coach? Quem
master é o coach?
Não, mas aí vão ter vários master coaches, não sei. Já pensou nisso? Se...
Fazer uma progressão geométrica de coach aí, vai só crescendo de acordo com a estrutura. Mas o que acontece, assim, que pelo menos o que eu vejo, né? Tem muita gente que vai para esses cursos e volta, assim, e tem um total, o que eu recebo na página de testemunho sobre isso.
É mesmo?
É algo assim, eu fui, perdi dinheiro, R$5.000 gasto, feito besta. Aí tem gente que manda até a foto da apostila, do material lá, que é um material sem, né, conhecimento algum, sem nenhum tipo de indução nem nada, aí fica falando. Aí tem gente que fala, eu tenho um primo que ele tinha, que ele voltou de uma que eles chamam de imersão, o cara voltou, teve um surto psicótico. Nossa. Lá, e simplesmente pegaram o cara, botaram num hospital público e não avisaram. Depois de uma semana foi que a família foi descobrir que o cara estava internado lá.
Nossa.
E aí são situações que eu fico até meio sem saber. Bicho, sério, aconteceu isso? Foi, aconteceu. E as pessoas comentam assim, que tem vários casos, situações estranhas assim que ocorrem, né? E isso não é algo que traz benefício, né? Você sabe que a gente está vivendo numa sociedade hoje extremamente... É dependente de medicação, com diversos problemas de saúde mental. Aí a pessoa que tem algum tipo de problema desse é submetida a um tipo de estresse, né, estresse psicológico e físico ali, e acaba ocorrendo isso.
Você acha que a sociedade está doente, meu caro Júlio Peixoto?
Eu acho sim, eu acho que está doente e tem mais ainda, está cada dia pior. Porque a gente está passando por alguns problemas que as pessoas não estão, né? Eu digo assim, não há nada tão ruim que não possa piorar, né?
Exatamente.
Então a gente está indo para o caminho assim, porque tem toda a questão mesmo do consumo de informação, aquela coisa toda, mas assim, a gente está vivendo uma época que muito acelerada e as pessoas buscam mostrar esforço, buscam mostrar sofrimento. Mas o que realmente interessa é resultado. Se você não tiver resultado, então você tá, né, ninguém se importa com o que você está fazendo. Basicamente isso que está acontecendo.
E você que está ouvindo a gente, conhece algum tipo de coach que falou assim, olha, já fui enganado por esse aqui. Eu conheço um cara que é coach disso aqui, essa coisa muito estranha e tudo mais. Conta pra gente, manda aí no WhatsApp pra gente, 988-1447-00. Hoje a gente está recebendo aqui o Júlio Peixoto, que é o cara por trás aí do coach de fracassos. Daqui a pouco vamos falar sobre fracassos. Nossa, você propriamente ditos.
Você veio com esse daqui a pouco, me senti... Como é que chama? O Zé Américo do Café com Bobagem. daqui a pouco, o que é isso?
Bom, vamos curtir um som?
Vamos curtir duas músicas aqui. Daqui a pouquinho tem mais Júlio Peixoto pra você.
Você pode falar que você é um coach musical.
Eu?
É, porque você indica boas músicas pros ouvintes.
Eu prefiro ser chamado de pessoa que tem bom gosto musical do que um coach musical.
Você pode ganhar uma grana aí, ó. Vamos conversar. Magno and the Tony Show. We play all the hits. What's going on, guys? This is Post
Best Radio Brasil, o som de BTS, Dynamite. Essa música nós tocamos, os caras lançaram, a gente tocou, foi praticamente em tempo real, Magno Nunes.
Dinamite pura.
Dinamite pura, aqui no Magno e Detone Show.
Magno e Detone Show, aqui na Best Radio Brasil.
Elininha tá que tal hoje, hein? Que é isso? Estamos de volta aqui no Magno e Detone Show.
Sim.
Hoje falando sobre casos de fracasso, mas voltados a quem se tornou ou quem consumiu coach, né? Exato. Algum tipo de coach. Estamos recebendo o Júlio Peixoto aqui remotamente por enquanto, mas eu tenho a impressão que em breve, nos próximos programas, talvez receberemos pessoas presencialmente.
Tomara. Estamos, entendeu? Com saudade.
Estamos com muita saudade de fazer o touch a touch.
Exatamente. O Júlio é dono do perfil Coach de Fracassos, que, segundo lá a descrição do perfil no Instagram, busca humanizar o fracasso com doses de humor.
Tá.
Ele diz que mente vazia é oficina de coach e ele usa o método FDP. Ah. Que método é esse, Júlio?
Conta pra gente.
Faz o método FDP, ele é um método, como todo coach, né? Todo coach ele inventa um método da cabeça dele. Eu criei o meu, o F de fracasso, o D de derrota e o P de procrastinação, né? Então é o método FDP. Através desse método você consegue obter fracassos extraordinários, né? E melhores.
Muito bem.
Inclusive, a página do... Se você que tá online aí, vai lá, procura lá a página dele. Tem 624 mil seguidores.
Rapaz,
hein? Ou seja, o cara é um bom coach, hein?
É.
E uma coisa legal que você costuma falar, né, o meu querido Júlio, é que se a pessoa foi pra página, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, o que se deve esse sucesso aí, com mais de 500 mil de seguidores?
Bem, é o seguinte, a página em si, ela tem o que eu chamo que é usa um humor com relação a um pouco de absurdo e até mesmo algo com muita sarcasmo, né? Então, quando eu coloco uma frase, deixa eu dar um exemplo aqui, quando eu coloco uma frase tirando uma brincadeira com relação a uma frase motivacional que existe... Porque o pessoal tem aquelas frases motivacionais que todo mundo conhece, né? E aí eu pego e acabo reescrevendo ela, dando um tom mesmo de
sarcasmo. Né,
de sarcasmo, então brincando de alguma forma, e isso acaba jogando na cara da pessoa uma mensagem que, por exemplo, eu coloco a de hoje, foi assim, lute como nunca, perca como sempre, né? Então... Aí, a partir disso, eu saio descrevendo um contexto que a pessoa tem que aprender, que a vida é uma luta, que às vezes você vai acabar sendo derrotado por coisas que você nem sabia que estava lutando.
Uhum.
Do nada vai acontecer um evento na sua vida. E aí você tem que entender que de derrota em derrota você acaba aprendendo. É uma eterna aprendizado. Você vai perdendo, e esse aprendizado não acaba nunca.
Ou seja, você vai ser um eterno derrotado.
E isso é normal, assim, eu falo que grandes filósofos, grandes pessoas falam, né, comentam sobre isso. Eu não sou uma pessoa de humanos, eu sou um cara de exatas, né, eu sou engenheiro de computação. Então, quando eu pego algum contexto, assim, de filosofia, de leitura, com um pouco mais desse tom de humanos, eu sofro pra caramba pra captar, e acabo buscando outros métodos, né, de tentar entender aquilo. E aí eu vejo, por exemplo, muita gente, às vezes eu abro as perguntas na página, a pessoa, qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo do fracasso? Como é que eu faço para ser feliz? Aí eu digo, cara, a felicidade, ela é um momento de distração. É algo que Guimarães Rosa, não sei se acho que falou. E aí eu junto com outro contexto do que o Nietzsche falou. Aí eu junto com algumas referências, eu uso referências de comédia, referências de filosofia, às vezes até referências de matemática e engenharia, que é uma coisa que eu gosto, e aí acaba formando essa muvuca, né? Então, e um personagem nos comentários, ele é um cara muito escroto. Então eu faço questão de ser bruto mesmo lá, e às vezes as pessoas não entendem. A pessoa, eu amo a página, eu boto problema seu. Eu tô nem aí. A pessoa. ah, eu não concordo com você. Aí você não tem o direito de discordar. Você tá aqui porque você concorda.
Exato.
E aí eu vou batendo e vai gerando engajamento e as pessoas gostam. Então, às vezes, quando alguém responde uma besteira assim, eu já entro com um filhotinho de coach, dou um assim mesmo de que o pessoal brinca que entra com um carrinho nos peitos, né? Uma voadora na pleura, logo aqui, que é pro cara ficar. E aí todo mundo gosta desse jeitão meio bruto, porque é o oposto do coach, né? Porque aquele Sim. coach é aquele cara motivacional que recebe, vai abraçar um por um, todo mundo. Não, eu sou, né?
Você pode, assim. Pode fazer o seguinte, a gente pode medir a força da página dele. Bom, o programa tá indo ao ar agora, e etc e tal. Mas muita gente, às vezes, acaba não conseguindo ouvir segunda-noite, 19h e tal, não sei o quê. Então, esse programa, ele também fica disponível lá no Spotify, no Deezer, uma porrada nos agregadores. Eu vou fazer um desafio aqui pra você, Júlio. Você colocar na página e falar, não ouça esse programa, alguma coisa nesse sentido, pra ver se funcei essa bagaça mesmo.
Uhum. Normalmente eu boto nos stories, né? Nos stories sim. É onde eu gosto de brincar um pouco. Eu faço, tipo, ontem eu tava brincando que eu coloquei algo do tipo assim, se você quer mais clientes, você quer mais reconhecimento, você quer mais vendas, arrasta pra cima que eu não tenho nada a ver com isso. Né? Aí, tipo, aí eu boto um link aleatório lá, a pessoa vai olhar, né? Aí eu faço essas brincadeiras que é tirando onda com esse momento, e às vezes eu boto nos stories e sempre compartilho, então a gente consegue fazer uma brincadeirazinha boa.
Vamos fazer esse teste então, ver se as pessoas vão comprar essa ideia.
É, porque a audiência agora tá bacana, mas a gente quer ver a audiência pós-programa também, porque acaba agregando e somando os pilares da nossa empresa, entendeu, meu querido?
A gente pode ver que só dará errado se a gente tentar.
Exato! Olha, essa última, uma postagem muito legal aqui, que o Júlio até exemplificou, lutando como nunca, perdendo como sempre, no finalzinho diz assim, nem sempre você perde. Terá horas que desistir será a melhor opção, talvez a única. Em busca de uma vida mais leve e saudável, mesmo em momentos deprimentes. Então assim, vai dar errado, vai dar errado.
Tem um momento deprimente que eu quero colocar aqui no
Putz, ó, vamos contextualizar aqui. Tem um cara que chama Wendell Carvalho, tá? O que o Wendell Carvalho é? Ele é um especialista em mudança comportamental, coach. Ele fez uma palestra lá que viralizou, porque nessa palestra tinha o tal do grito da masculinidade.
Já ouviu falar nisso, Júlio?
Cara, já. Muita gente me mandou esse vídeo. Muita gente perguntou o que é que eu penso. E assim, eu vou ser a minha visão.
Não fala.
Vamos colocar um trechinho aqui pro nosso ouvinte passar raiva
aí,
também.
Aí o Júlio dá o veredito.
Cadê?
Vamos ver, cadê?
Não
tá
foi.
Saindo pra cá.
Pera aí.
Pera lá, o cabo C deu
tá
problema.
Ruim. Aqui, pronto.
Põe aí no...
Vamos fazer do jeito roots mesmo.
O grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui, e eles vão retribuir com o grito deles. Me mostra do que você é capaz. Me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Cadê o grito de vocês? Cadê o seu grito agora?
É emocionante, gente. É emocionante.
Acho que mais legal do que esse vídeo ser completamente absurdo e tudo mais são as montagens que as pessoas fizeram colocando a vozinha fininha do cara.
Só um minutinho.
Esse é o grito da sua masculinidade?
Foi.
Vai, Julião, veredito final.
Se fosse aqui no Ceará, velho, da rua vai a cearense. Yeah! ia ser um negócio mesmo escroto. O veredito é o seguinte, as pessoas estão buscando situações assim de viver. Essa galera aí que tá gritando esses gritinhos, tem cara que passou a infância todinha tomando leite com pera, Nescau, jogando Minecraft. Uhum. O sofrimento aí fica buscando. Eu duvido, se você chegar no metrô 5 horas da manhã, aquele tio lá que sustenta a família com salário mínimo, trabalhando, ele vai, porra, de grito de masculinidade. O cara tem já a testosterona nele ali na mãozada na cara que ele vai te dar quando te pedir pra ele dar um grito, né?
Exato.
Então, assim, a gente tá vivendo uma época que as pessoas querem mostrar isso. É, pra ter ideia, tem um coach de barba.
Como assim? Opa! Eu tenho barba, eu tenho barba.
Stop the machine.
Pera lá, vamos com calma.
Eu já tive barba, conheço amigos que tem, eu acho massa, acho legal. O contexto é que o cara traz a questão de você ter aquela barba toda grande, penteada, não sei o quê, só que ele bota isso no contexto que aquilo vai te proporcionar mais mulheres, vai te proporcionar mais respeito, vai te proporcionar... Ele vende um produto que está baseado em, muitas vezes, o fato da pessoa ter barba não é só a questão de estilo da pessoa, é como a sexualidade da pessoa, é como a masculinidade ou a feminidade de alguém. Isso não vai mudar em nada o comportamento dela. Assim, muda o comportamento, mas não muda o que a pessoa é, o que, que ela pode fazer, o que, que ela vai deixar
de fazer. Vai, Magno. Então, pera lá. O tal do coach aí tá me devendo, então, as mulheres, certo? E o respeito aí, porque o teu barba tá sem nenhum dos dois.
Tá sem nenhuma moral, viu?
Olha, que absurdo, né, meu? Olha, tem coisa que a gente desacredita.
Inclusive, né? Você falou aí do tiozinho que vai lá, trampa e tal. A gente percebe, né, o cara que chega na fase adulta tinha lá aquele pensamento, puxa, com 30 anos eu vou ter uma casa, vou ter uma mulher, vou ter filho, vou ter um carro na garagem, um trampo legal, tal, não sei o quê. Daí ele tá na idade e não tem nem sequer algo ali pra colocar no prato, não tem nem um telhado, mora com a mãe, com os pais ainda. Não que isso seja um problema, mas fica dependendo, o cara não se esforça. Digamos que teremos alguns anos de gerações fracassadas, meu querido Júlio?
Eu acho que sim. Eu até comento isso que eu sou professor, né? Eu sou professor, eu trabalho como professor também, né? E eu acabo vendo assim que na minha época, quando eu fiz engenharia, assim, eu já fiz engenharia, eu fiz duas engenharias. Na minha segunda engenharia, eu fiz com o pessoal mais novo, e eu notava assim, a diferença da geração. Tipo, eu já trabalhava uhum. o dia todo, ia pra faculdade à noite, e pô, fazia os trabalhos, me matava de estudar, tirava notas boas na prova, e a galera que passava o dia na faculdade lá, se lascando, assim, eu ficava, pô, o que é que esses caras têm? Passa o dia todo aqui só pra estudar,
uhum.
a vida pra estudar, e não consegue passar na disciplina que eu passei de boa, assim, eu ficava pensando, não é que... Aí eu fui ver... que era uma grande parte da galera que era mais antiga, que trabalhava, tinha um certo compromisso. Então, eu acho assim, que também, lógico, isso é um modelo educacional, e o modelo do mercado de trabalho, ele está fechando um pouco mais o ciclo, e aí acaba surgindo que essa galera de 30 anos que, né, que, vou curtir uma vibe legal, vou ali, né, vou fazer aquilo, aquilo, outro lá, quando chega lá no momento que a pessoa não tem ali mais vazão, não tem mais para onde ir, acaba que ela assim, fica ali desesperada, não tem muito, né? Aí o que o pessoal brinca aí dos engenheiros de Uber, fala da uberização dos serviços, uhum. a codificação aí das coisas. Isso abre, né, lógico, também somado com a situação econômica e política do país, né? Aí a gente vai ter mesmo um bocado de bando de fracassado mesmo, e pessoas que não acreditam no fracasso, elas são fracassadas. Só que elas se passam por competentes, se passam por pessoas inteligentes, se passam por pessoas... Elas não assumem que elas estão no fundo do poço para sair daquele fundo do poço e cair no maior ainda.
Hoje a gente vê muita molecada aí, né, que tem tudo na mão ali, tem, como o David falou, como o Detone falou, tem ali a vida ali já encaminhada por uma questão familiar ou não e tudo mais. É, e também redes sociais, né, que faz com que as pessoas percam ali a proximidade, percam ali o contato com a outra pessoa no dia a dia. Eu tava até comentando com alguns amigos que era muito curioso. Onde eu moro hoje é muito mais seguro do que há 20 anos atrás, quando eu era criança. E todos os dias eu ia pra rua jogar bola. Eu ia brincar na rua de jogar bola, eu ia correr com o pessoal brincando lá de esconde-esconde e tudo mais.
Era legal brincar de gato mia.
Então, todas as brincadeiras de rua.
Mas gato mia com priminhas.
E aí, o que acontece? Hoje as crianças não vão pra rua. Hoje as crianças ficam o quê? Dentro de casa. Ficam ali nas redes sociais. Ficam ali nos diversos devices e tudo mais. Será que isso daí não é o alimento preferido do fracasso? Porque a pessoa acaba perdendo aquela sensibilidade de saber o seguinte. O gosto da vitória. Como é que é você se superar para conquistar. Nem que seja numa brincadeira besta. Mas o gostinho de chegar até o final, você acha que isso pode ser um alimento pro fracasso, Júlio?
Cara, eu acho que sim. Eu fui criado aqui em Fortaleza, num bairro, que a gente chama o bairro do Zé Walter. Por sinal, quem tá ouvindo aí que vai saber que também vai frescar, porque é o chamado bairro dos cornos, mas mudando de assunto, vamos. Eu fui criado e, assim, a minha criação foi muito de brincar na rua. Tem alguns campos de futebol aqui, então desde no colégio também eu participei de seleção, de handball, de futsal, de futebol de área, o que você imaginar. E ali eu tinha contato com a derrota, ia jogar bila, o menino pegava o meu balde de bila, que é bolinha de gude, roubava e saia correndo. Aí eu ficava, roubaram minha bila. Mas eu aprendi que da outra vez eu tinha que botar a bila mais perto de mim para ninguém roubar. E aí você acabava crescendo num momento que tinha assim, você tinha que se virar um pouco mais sozinho, né? Você se virava um pouco mais na rua. Aprendia certas coisas, levava umas pistas de vez em quando, do nada, com brincadeira, jogando bola ou jogando seja o que for. A criança de hoje não sabe qual é a emoção de passar o dia todo mais o pai fazendo uma pipa e soltar, vir um cara e cortar a pipa, fazer lá o cerol e passar. A tristeza que é a sua pipa indo embora, né? Ali a pessoa já aprendia todo um sentimento de tristeza e frustração, né? Por ter passado o dia todo fazendo uma pra soltar a raia e acaba que alguém chega e corta a raia dela, né?
Exatamente.
E aí eu brinco que isso faz parte do caráter. E hoje não, hoje a gente tá. Eu até tenho eu sou muito fã de videogame, mas eu gosto de videogame antigo. Então, cara, você joga Mario. Você joga Mario ou Mario, qualquer Mario que você joga, os antigos, né? Você dá pra uma criança jogar Mario hoje. O Mario começa ali com 5, 6 vidas, se eu não me engano. Cara, a criança se desespera, porque ela morre quando vê game over, tem que começar tudo de novo, ela não quer mais jogar, porque pra ela, pô, eu quero, pra ela se sente ali como se fosse uma coisa limitada, então acha que eu posso jogar quantas vezes quiser, como se fosse um joguinho no celular, né? Então eu tenho um sobrinho, um primo que...
Esse pessoal não conhece ficha de fliperama, ô Júlio.
Pois é.
Entendeu? Quanto custava uma ficha de fliperama? A gente ia na padaria comprar pão pra casa, aí às vezes pedia um pão a menos pra vir um troco. Entendeu? Aí chegava, a mãe não contava, confiava em você. Vai desconfiar do filho? Claro que não. Aí você pega aquele troquinho e ia lá no fliperama lá, vê duas fichas aí. Nossa senhora!
Sabe uma coisa que eu lembrei agora aqui? E até fazer uma relação com o David, que mora numa região mais afastada. Quando eu era menor, o que eu fazia? Às vezes eu saía com a minha mãe assim na rua, aí eu sempre procurava dois pedaços de graveto. Porque eu tinha visto num Globo Repórter que um cara XYZ usava uma máquina para encontrar água. E eram dois metais e ele encontrava água. Ah, e eu achava que eu ia encontrar água também.
Olha,
então eu me divertia com dois gravetos na rua.
Quer dizer, uma coisa tão simples...
Você lá no interior de Minas, tem momentos que você para o seu dia ou a sua noite pra olhar pro céu, pra ver as estrelas, pra ver os astros.
Sim.
As pessoas, o molecado hoje em dia não faz isso, não tem paciência pra fazer isso.
Ficar olhando pra cima, não. O pessoal hoje tá muito, tipo, consumo rápido, se satisfez, satisfez, se não satisfez, próximo.
Exatamente.
É tanto que assim, eu procuro muito brincar na página, mas tem uma parte assim que eu gosto de falar algumas coisas, e como eu sou desenvolvedor, eu trabalho com data science, né? E aí eu descobri que uma galera trabalhando no método ágil usa uma técnica chamada fast fail, que é basicamente falhar rápido. Então é basicamente você junta as pessoas desenvolvendo e o projeto vai caminhando de acordo com os erros. Então vai errando, errou aqui, não deu certo, opa, faz de outro jeito. E essa técnica está sendo ampliada e o pessoal está utilizando porque é uma metodologia. Então assim, aprender com erro, cara, é fundamental. E as pessoas, muitas estão evitando errar e outras estão evitando aprender, né? Acha que eu não aprendo nada com fracasso, eu só tenho que me espelhar no Neymar, que é na Anitta, que é os caras que estão no sucesso, eu tenho que ser eles, né? Eu não posso ser
Eu não posso ser eu, que amanhã serei uma Anitta, serei um Neymar, exato, mas serei eu, né? O Detone, será o Magno, será o Júlio, enfim. Sempre tem essa... as pessoas quererem a fórmula pronta.
Sim.
E às vezes fica, é muito mais legal, muito mais proveitoso você desenvolver sua fórmula. Olha eu já dando post aqui, oh, meu Deus do céu. Você desenvolve a sua fórmula e dá certo e se deu, beleza, pronto.
Ô Júlio, conta pra gente aí, quem é o cara que você olha e fala, esse aqui é o meu exemplo de fracasso, esse cara é o cara que eu acho que é um cara bacana, um cara legal.
Cara, é, assim, eu sou muito desligado, assim, com relação a exemplos, assim, né? Porque eu nunca fui muito focado em prestar atenção, acho que tem alguns setores, assim, né? Por exemplo, a página em si, eu uso uma foto de um professor, só para ter ideia. A foto da página é um professor do MIT, eu não vou dizer o nome do professor, que ele ainda tá vivo. Mas, assim, eu tenho uma visão, assim, mas eu não sou uma pessoa que olho para alguém e tenho inspiração, assim. Eu até brinco que quando alguém fala na página, ah, essa página é legal, eu me inspiro em vocês. Eu disse, não, por favor, faça isso não, vá se inspirar em outra coisa, mas em mim não. Aí eu meio que tenho aquela coisa assim, eu respeito muito, eu gosto do trabalho das pessoas, mas assim, se eu for me inspirar, eu acho que eu vou pegar aqui, eu vou inspirar o meu pai, né, que é um cara que montou alguma coisa, mas eu não vejo assim. Aí dentro do quando você é criança, né, você, pra mim, quando eu era criança, né, você acaba se inspirando, mas hoje, assim, eu não tenho aquele foco, assim, pra dizer, poxa, esse cara aqui é uma pessoa que me inspira. Eu não tenho isso, e quando eu falo isso, tem gente que fica, vala, eu me inspiro em fulano de tal. Isso é pra você, mas eu não.
Júlio Peixoto, muito obrigado pela sua participação. Deixo aqui o espaço aqui para você mandar uma mensagem de fracasso para todo mundo que está ouvindo aqui a Best.
Eu vou lançar uma frase que eu sempre gosto de comentar, que é justamente uma que a gente pensa que, assim, na vida muita coisa vai dar errado, mas você é melhor você errar do que você ser omisso, né? Então, por omissão. Então é o seguinte, gente, vai. E se der merda, e se der medo, volta, né? Volta, só voltar, não tem problema. Você vai e volta.
Exatamente.
Né? Simples, só isso.
Muito bem, acho que é um bom conselho.
Eu gostei bastante desse programa.
Olha aí, tá vendo?
Dei meu grito de masculinidade.
Você se sente mais macho agora?
Eu sinto com as minhas pregas pouco judiadas.
Eu quero ver as depois pra continuar fazendo ar aqui.
As pregas vocais que eu quis dizer, viu?
Júlio, obrigado pela sua participação. Boa sorte aí na página. E o espaço aqui na Best tá sempre aberto pra você.
Tá, valeu, pessoal. Um abraço. Eu agradeço pelo convite aí. E não cai em papo de coach, pelo amor de Deus.
Pode deixar, depois dessas aulas que ele deu aqui, ele foi meu coach. Você foi... tem algum coach? Tenho, é o Júlio Peixoto.
Muito bem. Ai, Magno Nunes,
esse programa passa muito rápido. Muito rápido. A hora que a gente tá engatando na conversa, tá ficando bom o negócio, acaba, a lua vem e fala, tá na hora de fechar o estúdio.
Ai, meu Bom, Deus seguinte, céu. O programa já, se você está ouvindo aqui ao vivo, já vai ficar disponível nas plataformas digitais para você poder ouvir, compartilhar e conhecer um pouquinho mais aí da história do Júlio, caso você tenha chegado aqui no meio da conversa, tá bom?
Isso. Semana que vem teremos...
Feriado.
Já?
Dia 12.
É isso mesmo?
É.
Cadê minha folhinha? Pega minha
cinco
folhinha.
5 mais 7, 12.
Olha, será dia das crianças.
Vamos trazer crianças. Não vamos trazer crianças.
Não conseguiu?
Não.
Fazer aquele...
Não, que precisa do estúdio bonitinho e tudo mais. A gente tá no estúdio decorado pra Halloween.
Ah,
então a gente
verdade.
Já tá num outra pegada.
É verdade, mas tudo bem. Ó, semana que vem tem mais Magno e Detone Show. Obrigado a todo mundo mais uma vez, sempre que mandou mensagens, bastante mensagens aqui. A gente encaminha algumas lá pro nosso querido Júlio Peixoto. E compartilhe também esse programa, de repente, com aquela pessoa do seu grupo de amigos, do WhatsApp, que sempre manda aquela mensagem motivacional. Você acorda 7h15 da manhã pensando que deu problema na empresa, aí você vê, não, é uma mensagem de um amigo seu falando, hoje o dia estará lindo, você será um vencedor, levante, caminhe, e conquiste.
Nossa!
Entendeu? Manda esse programa pra ele.
Muito bem, a gente fica por aqui. Volta na próxima segunda-feira, 7 da noite.
Tchau, gente!
Você ouviu Magno Detone Show. Magno Detone Show. Na Best Radio Brasil.